Bom dia, igreja. Graça e paz. E eu escolhi falar sobre Raabe, né? Como essa mulher, ela tem três ensinamentos valiosos, três grandes aprendizados para nos ensinar hoje aqui, tá? E para a gente começar a falar sobre Raabe, eu gostaria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia de vocês no livro de Josué, capítulo 2. Nós vamos ler praticamente todo o capítulo 2. E aí eu vou parando e comentando com vocês o que Deus falou ao meu coração, tá bom? Josué, capítulo 2, versículo 1. Amém, igreja? Todo mundo encontrou? Vamos lá, então. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Mais um versículo. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. E aqui, gente, a gente vê que Josué manda os espiões para examinarem a terra de Jericó, né? E eles entram na casa de Raabe. E o primeiro ponto que me chama muita atenção é que Deus, ele sempre escolhe os improváveis. Raabe era uma mulher improvável, né? Deus talvez pudesse ter escolhido ali, com certeza, em Jericó. Tinham mulheres mais virtuosas, mulheres que obedeciam, né, as leis da época. A gente estava até falando hoje lá atrás sobre submissão, e o fato de sermos mulher é uma coisa muito complicada, né? Nos dias atuais, nós passamos por problemas diariamente, simplesmente porque somos mulheres. Então eu fico pensando como que foi para Raabe essa situação. E ela tinha um agravante, a palavra diz claramente para a gente que Raabe era uma prostituta, ou seja, Raabe era uma mulher que não tinha a menor chance. Era uma mulher que devia ser deixada de lado, né? Era aquela pessoa realmente improvável, que não tinha chance nenhuma para ela. E a primeira lição que Raabe nos deixa, a lição importante, é a lição da sabedoria. O que teria acontecido se Raabe tivesse entregado os espiões ao rei? Ela poderia ter feito isso, porque ela talvez ganharia honra, mérito, por ter entregue esses espiões ao rei. Mas ela escolheu escondê-los. Ela escolheu escondê-los porque a misericórdia do Senhor caiu sobre aquela mulher. Ela agiu contra o próprio rei a fim de proteger os espias. E aí a gente entra na questão, mas como devemos pedir sabedoria a Deus? O que podemos fazer para que Deus nos dê sabedoria? É algo muito difícil, né? E eu, parando para meditar, parando para pensar, eu falei: a gente deve orar a Deus, a gente deve conversar com Deus. Deus, ele conhece o nosso coração, mas a gente também pode expor as nossas questões a Deus. Devemos conversar com Deus, devemos orar a Deus. E a gente tem acesso diretamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, essa conversa pode fluir de uma forma muito natural. Para a gente orar, a gente não precisa necessariamente ter uma forma correta. A gente simplesmente pode abrir o nosso coração, deixar Deus falar através de nós, né? E a Raabe, ela fez uma escolha sábia. Ela escolheu proteger esses espiões. Ela acreditou quando ninguém mais acreditou. Ela foi sábia. E será que temos sido sábios nas nossas escolhas cotidianas? Devemos levar nossos problemas, nossas preocupações para Deus e perguntar: Senhor, se o Senhor quer, o que o Senhor quer para a minha vida? Me mostra. Porque Deus, ele fala conosco. Ele fala conosco através da palavra dele. Ele fala conosco através de outras pessoas. Ele fala conosco em todos os momentos. quando eu fui chamada para pregar, a Carol falou comigo: ah, olha, seu nome foi citado na reunião, né, e você vai ter que levar a palavra. Eu falei: meu Deus, o que, que eu vou falar? Né, eu fiquei assim muito, meio perdida no momento. E aí eu comecei a orar a Deus. Na hora que ela falou comigo, no mesmo dia eu comecei a orar a Deus. Eu falei: Senhor, me mostra o que eu posso falar. Porque eu não fazia ideia. E aí eu falei: ah, vou falar sobre uma mulher. Nada melhor do que enaltecer as mulheres. Afinal de contas, as mulheres tiveram papéis importantes na Bíblia também, né? E aí, orando, dia após dia, nada vinha na minha mente. Eu sabia que eu queria falar sobre uma mulher, mas nada vinha na minha mente. E aí, um belo dia, eu conversando com meu pai falou assim: por que você não fala sobre Raabe? Eu não fui perguntar para ele: ah, pai, quem você acha que eu devo falar? Ele falou para mim: por que você não fala sobre Raabe? Lê a história dela, estuda e fala sobre ela. Então, aquilo ali para mim foi resposta para a minha oração. Então, o que eu quero dizer com isso aos irmãos? Que Deus, ele escuta as nossas orações. Ele responde as nossas orações. Acontece, Deus não tem preferidos. Acontece que ele tenha chegados a ele. Às vezes, tem pessoas que têm mais intimidade com Deus porque buscam mais a Deus. E aí, por esse motivo, Deus acaba falando mais com uns do que com outros. Mas ele não tem preferidos. Ele tem simplesmente pessoas que se achegam mais a ele. Amém, igreja? Vamos continuar no versículo 7, por favor. Versículo 6, versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Pode passar, por favor. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pode passar. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jure-me pelo Senhor que, assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, de meu pai, da minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. A segunda lição que Raabe nos deixa até aqui, até o capítulo 2, versículo 13, é a lição da humildade. Eu fico pensando que ela já tinha brigado os espiões, né? E ela poderia muito bem ter ido falar com eles com certa arrogância, com certa autoridade, porque, afinal de contas, ela salvou eles, né? Ela escondeu esses espiões, né? E ela chegou humildemente. Ela declara que ela demonstra a fé que ela tinha em Deus quando ela declara: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, irmãos, essa mulher, ela não viu, ela só ouviu dizer de tudo que Deus tinha feito ali. Ela não viu os acontecimentos, mas ela, mesmo sem ver, ela escolheu crer no Deus Altíssimo. Amém? Ela acreditou quando ninguém mais acreditava. E às vezes ela foi humilde. E às vezes as oportunidades aparecem para nós e nós não conseguimos alcançá-las porque talvez não estejamos sendo humildes o suficiente para alcançar essas oportunidades, né? A humildade, quando eu falo ser humilde, não é o fato da gente se menosprezar, não é o fato da gente se sentir inferior a alguém, mas é o fato da gente saber que temos uma força, mas a gente sabe de onde vem a nossa força. A nossa força vem do Senhor Jesus. Amém? Então, eu tenho força, mas eu tenho força contida, porque eu sei que a minha força vem de Deus. E eu sei que Deus pode fazer na minha vida. É eu entregar a minha vida nas mãos de Deus e falar, Senhor, eu faço o teu querer. Às vezes até colocar o meu querer de lado para ouvir e para fazer o querer de Deus. E Raabe, ela fez isso, ela foi humilde naquele momento. E o que me chama muita atenção também é que Raabe, ela poderia ter ido até eles e falado assim, olha, eu quero que vocês me salvem. Como eu disse para vocês, Raabe era uma prostituta. Então, me leva a pensar que talvez ela não tivesse um bom relacionamento com sua família. Talvez a família dela não aceitasse o que ela fazia. Talvez não tivesse nem o mínimo de convívio. E Raabe, ela teve senso de propósito. O que, que é isso? Ela pediu por si, mas ela pediu também pelo pai, pela mãe, pelos irmãos e pelas irmãs. Ela pediu por sua família. Sabe, eu fico pensando que a gente não pode querer a salvação só para nós. Ah, mas talvez você ore por uma pessoa que talvez ainda não queira saber, não queira saber de Deus, não queira saber de Jesus, mas você deve continuar orando, você deve continuar entregando, isso faz parte do nosso propósito. Nós devemos pedir pela nossa família. Não adianta a gente ir a outros lugares, pregar para outras pessoas, quando a nossa família, do nosso lado, carece das nossas orações e a gente não ora e não pede a Deus por eles. Porque, gente, a gente não pode fazer nada. A gente, infelizmente, a gente não pode fazer nada. A gente não pode obrigar alguém a servir a Deus, a amar a Deus. Mas quando a gente ora com um coração verdadeiro, com uma oração sincera, Deus, ele é capaz de fazer o que ele quiser. E ele pode, a qualquer momento, trazer essa pessoa para perto dele. Amém? Então, ela teve o senso de propósito, ela pediu pela sua família. Ela continuou clamando, sabe? Mesmo, às vezes, quando a família talvez menosprezasse ela. E ela continuou pedindo. O que eu quero dizer para você, talvez tenha alguém que você esteja brigado, esteja afastado, tenha te magoado, tenha feito alguma coisa que te desagradou. Porque as pessoas, nós somos seres humanos, nós falhamos. Né? Mas continuemos a orar por essa pessoa, porque o que você não pode fazer, Deus faz. Amém? Pode continuar, por favor. Versículo 14. Versículo 14, por favor. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. E a terceira lição que ela traz para a gente hoje é a lição da obediência. Talvez essa seja a lição mais difícil que ela tenha passado aqui hoje para a gente. A lição da obediência, porque o texto bíblico fala que ela, imediatamente, quando eles saíram, ela amarrou o cordão na janela. Ela não deixou para depois. A gente, às vezes, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo, depois eu resolvo. E ela amarrou imediatamente. Ela foi obediente. Ela sabia que aqueles dois espiões tinham sido enviados por Deus. E ela resolveu obedecer. A pergunta é, nós temos sido obedientes a Deus? Será que nós estamos cumprindo com os nossos chamados perante ao Senhor? Será que quando Deus nos chama, somos aqueles que levantamos e logo fazemos? Ou de repente a gente, depois eu faço, enrola um pouquinho aqui, enrola um pouquinho ali. É complicado. E talvez obedecer seja a lição mais difícil que ela tenha passado para a gente, né? Porque obedecer significa, às vezes, Deus falar assim, olha, alguém te entristeceu, te magoou, te irritou, e você quer ir lá, você quer tirar satisfação, você quer falar com aquela pessoa, né? Porque somos assim, a gente quer resolver tudo. E Deus fala, se cale, não vai falar nada. Deus toca no nosso coração e manda a gente ficar calado, sem falar nada. E aí, gente, é muito difícil a gente obedecer. Nesse momento é muito difícil, quando a gente quer colocar tudo para fora e Deus nos manda calar. E aí a gente deve lembrar do seguinte, quando Deus manda a gente se calar, é porque Ele já foi na frente do nosso problema, Ele já resolveu o nosso problema. Obedecer não é fácil, mas a desobediência, ela leva a caminhos ruins. A vida de uma pessoa obediente é uma vida boa, é uma vida de uma pessoa que colhe frutos do que está plantando. A vida da pessoa desobediente, infelizmente, leva a frutos ruins, né? O desfecho do desobediente é muito triste. E como saber se eu tenho sido obediente? Como que eu faço para ser obediente? Eu devo meditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus a gente encontra a resposta para tudo, né? Então a gente vai encontrar o que é certo, o que é errado, tá? Tudo isso na palavra de Deus. Então quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais Ele vai falar conosco, tá bom? Raabe é a prova viva de que Deus restaura sonhos perdidos. Ele apresenta caminhos melhores. Vamos ler agora, por favor, o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Que diz assim, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ou seja, ela conseguiu salvar a si mesma, ela conseguiu salvar a sua família, simplesmente porque ela resolveu crer. E quando outras pessoas que tiveram oportunidade não creram, ela resolveu fazer o que outras pessoas não fizeram. Deus incorporou Raabe na linha sagrada de seu filho unigênito. Ela é a única mulher ao lado de Sara que é designada como exemplo de fé. E com a história de Raabe, fica claro para a gente o seguinte, que Deus ele não aprova atos pecaminosos, Ele condena os nossos pecados, mas Ele é misericordioso para redimir até o pior dos pecadores. Amém? Eu queria trazer essa palavra para vocês hoje, falando da história dela. Tocou muito no meu coração, tá? Porque ela era uma mulher que... Não era uma mulher virtuosa, não era uma mulher que tinha, vamos dizer, grandes valores perante a sociedade. A gente imagina que aquela sociedade naquela época era muito, infinitamente mais complicada do que acontece hoje em dia, né? Onde a mulher só tinha valor se ela tivesse um homem ao lado, né? Se ela tivesse um marido ao lado. Se o marido estivesse à frente das coisas. E falou muito ao meu coração em relação a isso. Como ela foi sábia, como ela foi humilde e como ela foi obediente a Deus. E através disso tudo, ela conseguiu salvar a si mesma e salvar também a sua família. Que nós, irmãos, estejamos prontos para os nossos chamados de Deus. Que nós estejamos clamando a Deus pela nossa vida, sim, e pela vida do nosso próximo também, pela vida da igreja, pela vida da nossa família, por aqueles que ainda não se achegaram a Ele. Isso tem que perturbar a gente, isso tem que incomodar a gente, porque se isso não está nos incomodando, tem algo de errado acontecendo. Que a gente consiga fazer escolhas mais sábias na nossa vida, sabendo que Deus é o dono da própria sabedoria e que temos acesso livremente a Ele. Então, se estiver passando por uma situação complicada, se estiver aguardando uma resposta, nós podemos pedir orientação a Deus, porque Deus ele vai nos guiar, Ele vai nos mostrar o melhor caminho. Né? Ele seja, às vezes eu fico pensando, às vezes a gente dá tudo errado. Sabe aquele dia que tudo acontece, tudo dá errado? E a gente fala assim, isso acontece, já deve ter acontecido com os irmãos, isso acontece comigo também. E às vezes eu falo, meu Deus, esse dia de hoje não deveria existir, porque deu tudo errado, literalmente. Mas às vezes aquilo tudo errado ali foi Deus nos poupando, Deus nos dando um livramento de coisas ruins que poderiam vir a acontecer. Ele está sempre cuidando de nós, tá? Que nós possamos fazer escolhas sábias no nosso dia a dia, que nós possamos ser humildes, humildes quando ninguém estiver nos vendo. Nós precisamos ser os mesmos aqui dentro da igreja quanto lá fora. Não podemos chegar aqui, fazer tudo, sermos proativos. E se a gente chega na rua, às vezes não cumprimentamos o nosso próprio irmão. Isso não pode acontecer. Precisamos ser humildes quando ninguém mais estiver nos vendo. Quando só Deus estiver nos vendo. E isso deveria nos preocupar, porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Isso é algo muito sério, algo muito importante. Deus conhece o nosso coração. E que nós tenhamos obediência, obediência para seguir o que Deus quer na nossa vida. Obedecer sem questionar, sabendo que Deus, Ele tem o melhor para a gente. Às vezes não aconteceu do jeito que a gente queria, porque não tinha que acontecer daquele jeito, mas tinha que acontecer do jeito que Deus achou melhor. Então, ela passa essas três grandes lições para a gente. Eu estou com um trabalho no Instagram, estou fazendo, o pastor pediu para eu divulgar, estou fazendo devocionais, eu na verdade fiz um só, mas eu quero dar continuidade, falando sobre oração, falando sobre leitura bíblica, enfim, né? Falando sobre Deus, realmente eu senti esse desejo no meu coração e foi algo assim que Deus me trouxe uma resposta. Né? Eu orei a Deus e Deus me trouxe uma resposta e eu vou continuar colocando em prática. Então, quem puder, quem quiser acompanhar também para a gente poder entender mais. Os devocionais ajudam muito na intimidade com Deus, no nosso momento de intimidade com Deus. Os devocionais auxiliam muito. E a leitura bíblica, gente. Se a gente quer ter intimidade com Deus, a gente precisa estar lendo a palavra. É impressionante como tem coisas ali na palavra que você fala, nossa, meu Deus do céu, faz tanto sentido isso aqui para mim, sabe? Está tudo ali, tudo escrito. Acontece que a gente precisa ter o coração aberto. A gente precisa estar disposto a ler, disposto a entender. A gente precisa, para a gente entender a Deus, eu acho que a gente precisa entender os detalhes. Às vezes as coisas estão nos detalhes, sabe? O nosso dia a dia é tão corrido, é tão cheio de coisa, cheio de tarefa, que a gente às vezes se esquece de olhar nos detalhes. E ali, através daquilo dali, Deus fala conosco. Sabe, Deus tem, assim, graças a Ele eu tenho orado e Ele tem falado muito ao meu coração. E engraçado, porque uma curiosidade, no mês de julho, na ceia do mês de julho, o pastor acho que não pôde trazer a palavra e quem trouxe a palavra foi o pastor Vladimir, não foi? Porque o pastor acho que estava resfriado, alguma coisa assim, quem trouxe a palavra foi o pastor Vladimir. E eu estava aqui no culto assistindo, como vocês estão hoje aqui, e eu olhei para o pastor Vladimir, prestando atenção ali, eu falei assim, meu Deus do céu, pensei, que difícil é você estar lá na frente levando a palavra, olha que responsabilidade. Aí eu pensei, graças a Deus não é comigo. Olha só, eu pensei, gente, eu pensei dessa forma, eu falei assim, ainda bem que não sou eu. Eu imagino que Deus deveria estar lá rindo e falando assim, sabe de nada, minha filha, no mês que vem, calma, que mês que vem vai ser você, a sua vez, a sua hora também vai chegar, né? E, gente, quando a Carol me falou isso, eu falei assim, meu Deus do céu, olha só, parece o meu pensamento, Deus realmente viu o meu pensamento. E Ele falou, vou te colocar à prova, você vai lá, você vai falar. Amém, gente? Então, eu gostaria de passar essas três grandiosas lições para vocês hoje, tá bom? se vocês puderem acompanhar lá no Instagram também, fazendo mais os devocionais, tá? Mais leitura bíblica, porque isso tudo é muito importante para que a gente se achegue mais a Deus e Ele também se achegue mais a nós. Feche os seus olhos, por favor, vamos falar com Deus, vamos orar a Deus, por favor. Pai querido, Pai amado, graças eu te dou, Senhor, por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Não é fácil, é muita responsabilidade estarmos aqui na frente, Senhor Deus, falando a tua palavra, Senhor. É algo muito tremendo, é algo muito profundo. Mas eu louvo a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor tocou no meu coração, o Senhor falou comigo, e eu creio que pessoas hoje aqui foram abençoadas por Ti, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos ensine a todos nós aqui a sermos pessoas mais sábias, Senhor, a fazermos escolhas mais sábias, assim como Raabe fez também. Que o Senhor se manifeste através da nossa vida, nos nossos dia a dia, Senhor. Que o Senhor nos ensine a sermos humildes de coração, Senhor Deus. Humildes de verdade, humildes com o nosso próximo, que a gente esteja disposto a ajudar, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê obediência, Senhor. Assim como Raabe foi lá e amarrou aquele cordão na janela, demonstrando obediência a Ti, que nós tenhamos o nosso cordão estampado nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas ações, Senhor. Que a gente não fale da boca para fora, mas que a gente viva aquilo que a gente prega, Senhor. Porque as pessoas carecem disso. As pessoas carecem de ver a verdade de Ti, Senhor, em nós. O que vemos por aí, às vezes, é algo que nos entristece. Pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Nós não queremos ser esse tipo de igreja, Senhor. Nós queremos viver o que a Tua palavra nos diz para viver. Que a gente consiga, Senhor Deus, trilhar um caminho contigo, Senhor. Um caminho nos colocando de lado quando for necessário, sabendo que a nossa força vem de Ti, Senhor. Sabendo que Tu é o dono de toda misericórdia, Tu é o dono de toda força. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço pela vida de cada um aqui presente, que seja abençoado, que essas pessoas tenham sido abençoadas por essa palavra, Senhor. Que essa palavra toque no coração de cada uma dessas pessoas, Senhor Deus. E que a gente possa voltar para a nossa casa repletos de Ti, Senhor, cheios de Ti, com o anseio de procurarmos a Ti, Senhor Deus. Porque, Senhor, o mundo está muito cruel, o mundo está muito ruim, o mundo está muito difícil. E só em Ti, Senhor Deus, nós encontramos esperança de dias melhores, Senhor. Continua conosco, Senhor Deus. Continua tendo misericórdia de nós, porque é através da Sua misericórdia que nós não somos consumidos dia após dia, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu declaro também aqui que a pregação da noite vai ser uma bênção, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a Ti e Te agradeço por essa oportunidade. Amém.